Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia. Sou Mel Vieira. Estou chegando. Fico com você com o Jornal da USP no ar, edição regional, até o meio-dia e meia. Está começando mais uma edição do nosso jornal.
107,9.
USP. Destaques de Ribeirão Preto.
Quer ganhar experiência como docente? O cursinho popular da farmácia, criado por acadêmicos e pós-graduandos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para professores e monitores. O prazo vai até o dia 12 de fevereiro e há vagas para professores de matemática, biologia, química, física, história, geografia, atualidades, filosofia e sociologia, redação, gramática e inglês. Mais informações você pode conferir no Instagram do cursinho, que é o Cursinho da Farma.
Destaques do Jornal da USP.
O público que não consegue ir ao Museu do Ipiranga agora poderá visitá-lo pela internet. O museu disponibiliza suas coleções através de uma plataforma online com o objetivo de democratizar o conhecimento produzido dentro do universo museal, dando acesso não só aos acervos salvaguardados pelo museu, como também a todas as pesquisas produzidas a partir deles. Pesquisa desenvolvida com alunos da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, entre março e junho de 2020, identificou a ocorrência de alguns distúrbios como compulsão alimentar, transtorno alimentar não especificado e bulimia nervosa. O estudo mostrou ainda que graduandos que faziam ou pensavam em começar uma dieta estavam mais propensos a desenvolver compulsão alimentar. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão. Os sigilos decretados em documentos governamentais se transformaram em notícia nas últimas semanas devido à notícia de que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro decretou sigilo em pelo menos 65 mil documentos. Alguns deles até por 100 anos. Segundo o professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito, apesar de ser tratado como uma coisa só, o sigilo de documentos públicos possui três níveis, podendo ser classificado em reservados, secretos e ultra-secretos. E o Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, junto com a Sociedade Internacional de Análise, suas aplicações e computação, promovem, de 17 a 21 de julho, um congresso internacional que será nas salas de aula da faculdade e no auditório da Faculdade de Direito. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Bom, agora é meio-dia e 5 e quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde.
Trago que o Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras recebe inscrições até dia 8 de fevereiro para cursos de instrumentos. As aulas serão com estudantes de música, sob orientação do docente responsável por cada instrumento. Serão semanais no período de 26 de março a 30 de junho. Interdisciplinar de Criminologia da USP e o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto promovem nos dias 9 e 10 de fevereiro o evento Possibilidades e Desafios de Estudo em Criminologia. A transmissão será online e gratuita pelo canal do Instituto de Estudos Avançados no YouTube ou pelo perfil do Instituto no Facebook. Está acabando o período de inscrições que a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto tem para a Escolinha Multiesportes. O projeto oferece atividades físicas para crianças de 7 a 10 anos de idade, a partir da próxima terça-feira, no dia 7. As aulas de diversas modalidades serão às terças e quintas, a partir das 3 da tarde, no ginásio poliesportivo da unidade. É importante lembrar que as vagas são limitadas e para participar é preciso inscrição. Por hoje é só, Mel.
Ok, muito obrigada, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no Ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts. E também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Para falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
107,9.
Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Será que muda alguma coisa? Pois é, a chuva não para. O dia começou com tempo fechado e deve ficar assim por todo o período e com temperatura amena. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 28. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Bom, agora vamos às reportagens. O Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP em São Carlos está com inscrições abertas para programa de pós-graduação à distância, que pretende ensinar como a tecnologia pode revolucionar a educação. Os detalhes estão na reportagem de Denise Casati.
Você sabia que a USP oferece uma pós-graduação à distância que ensina como as novas tecnologias podem revolucionar a educação? A iniciativa já formou 252 especialistas em tecnologias educacionais e está com uma nova chamada aberta para inscrições até 12 de fevereiro. Oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, o ICMC, a especialização é composta por 11 disciplinas e 4 módulos. Entre os assuntos abordados estão, por exemplo, inteligência artificial na educação, realidade virtual e aumentada aplicadas a situações de ensino, personalização da aprendizagem em ambientes virtuais, gamificação, computação afetiva, criatividade e metacognição. Durante os 21 meses do curso, os estudantes têm contato com conceitos, práticas e ferramentas avançadas da área de computação que dão apoio aos processos de ensino e aprendizagem. Nesse trajeto, os alunos também têm a oportunidade de compreender os impactos dessas tecnologias no ecossistema educacional. Para participar do processo seletivo, basta ter concluído uma graduação em qualquer área do conhecimento. As inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário online disponível no site do curso. Já a taxa de inscrição é de R$ 200. Serão selecionados, no máximo, 300 candidatos de todo o Brasil. O processo seletivo consiste na análise dos documentos enviados durante a inscrição. Após a divulgação do resultado, o candidato aprovado deve manifestar interesse na vaga e efetuar o pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 500, Esse valor é idêntico ao da mensalidade do curso, que totaliza 21 parcelas fixas de R$ 500. As aulas no ambiente online começarão dia 29 de julho. Após essa primeira chamada de inscrições, uma nova oportunidade será aberta a partir de 20 de março. Para saber mais, acesse o site especialização.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, para a Rádio USP.
Celulares tocando, pessoas conversando ao redor e realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Cenário que dificulta a concentração. A repórter Alessandra Ueno traz mais informações sobre como nosso cérebro funciona quando estamos concentrados e como se concentrar.
A concentração é uma atividade cerebral muito valorizada, seja para o momento de lazer, como jogar algum jogo online, ou para estudar e trabalhar. Mas como nosso cérebro funciona quando estamos concentrados? E como podemos nos concentrar? Eliane Comoli, professora do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, explica como funciona um cérebro atento.
O desenvolvimento da atenção tem relação com a maturação do cérebro e, consequentemente, o desenvolvimento das funções cerebrais complexas e sofisticadas é fruto do crescente controle da atenção. O prestar atenção não é uma capacidade única, exige esforço cognitivo. As áreas frontais do cérebro estão muito implicadas, tanto na atenção voluntária como na inibição aos estímulos irrelevantes. A atenção voluntária nos permite escolher para qual estímulo vamos focar a nossa atenção e de forma consciente onde a nossa mente quer permanecer focada. É o que chamamos de atenção seletiva. É aquela que o aluno possui ao prestar atenção ao professor que está explicando um conteúdo na sala de aula, mesmo quando há interferências de outros alunos conversando ao redor. Esse tipo de atenção é diferente da atenção desencadeada quando a informação sensorial é intensa e repentina, como quando você está lendo um livro e algo cai no chão, produzindo um som intenso.
A preferência por um ambiente mais controlado, sem tantos estímulos, é unânime entre Eliane e André Russovski Brunoni, professor da Faculdade de Medicina da USP. Brunoni acrescenta.
Talvez a primeira coisa que a gente sempre aconselha é desligar os estímulos concorrentes. Isso é cada vez mais difícil, porque a gente acha que é multitasking, mas na verdade, as pessoas não são multitasking, não dá para dividir essa memória de trabalho em quatro ou cinco coisas ao mesmo tempo, e depois, no longo prazo, isso acaba gerando um menor desempenho nas tarefas. Então, a pessoa vai trabalhar, tem o WhatsApp ligado, tem o e-mail ligado, está escrevendo um texto e lendo outro texto. Isso, na verdade, parece que ela está funcionando mais rápido, mas também isso vai levar a erros, tanto na absorção do conteúdo, quanto na escrita, quanto em responder o WhatsApp. Então, no longo prazo, isso acaba sendo menos produtivo.
Além da atenção, existe o estado de flow, que é um momento quando a pessoa fica tão concentrada e isso faz com que ela foque e fique feliz nas atividades que ela está realizando e consiga manter isso por um longo período de tempo. Brunoni explica mais sobre esse momento.
Ele está muito relacionado com a memória de trabalho, que é a capacidade de manipular informações que chegam de diferentes regiões do cérebro. Então, quando a gente vai se concentrar numa tarefa, a gente precisa estar prestando atenção na tarefa, precisa acessar nossa memória de longo prazo, cuja função principal relacionada a isso é o hipocampo. A gente precisa também ativar algumas áreas de memória verbal e memória visual, e integrar tudo isso nessa memória de trabalho, que seria como a analogia que sempre se fez, seria uma mesa que você pega os materiais, as ferramentas, e vai manipulando a informação. Hoje em dia, do ponto de vista de neuroanatomia e de neuroimagem funcional, a gente vê que existe algumas redes neurais, e basicamente falando de várias estruturas do cérebro, que ela fica ativada. Tem todo um impacto nesse funcionamento cerebral, mas também no corpo em geral. Ele vai estar relacionado com mudanças na frequência cardíaca, ela tende a ficar menos regulada pelo cérebro, tende a regularizar o ciclo circadiano, e não ficar com o cortisol muito alto durante o dia, mas fazer o pico na hora certa e depois diminuir ao longo do dia e ter uma liberação hormonal mais adequada.
Técnicas de estudo, meditação e exercícios físicos são algumas formas de treinar no que se quer focar. Eliane explica como eles funcionam nesses casos.
Yoga, exercícios físicos, assim como a meditação, são ferramentas poderosas na promoção do bem-estar mental e físico. A neurociência aponta efeitos dessas ferramentas sobre a neuromodulação, o aumento de substâncias como o GABA, serotonina e dopamina, que respectivamente neutraliza sintomas de ansiedade, melhora o ânimo e regula a motivação. A privação do sono adequado reduz a atenção, concentração e memória, afeta o desempenho das atividades cognitivas e tarefas que requerem criatividade. Por fim, a verdade é que não há fórmula mágica, é preciso empenho e autodisciplina.
Ouvimos a professora Eliane Comoli, do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e o professor André Russovski Brunoni, da Faculdade de Medicina da USP. Eles falaram sobre como nosso cérebro funciona quando estamos concentrados e meios de conseguir isso. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora, 12:16, e em janeiro comemora-se o Dia Mundial do Queijo, mais precisamente dia 20. E por falar neste alimento, como está o consumo do produto pelo brasileiro? O repórter Ferraz Júnior foi buscar a resposta.
Em qualquer balcão de frios de supermercados e padarias, é fácil encontrar a venda de queijo prato e queijo mussarela a granel. É uma amostra da popularidade do produto na preferência do consumidor. Mesmo assim, o Brasil não ocupa posição de destaque nos rankings de consumo desse produto. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o consumo médio per capita de queijos no Brasil é de cerca de 5,6 kg por ano. A título de comparação, na América Latina, a Argentina é o país de maior consumo de queijos, com 12 quilos anuais per capita, e não está entre os maiores do mundo. Há espaço para crescimento do consumo do queijo pelo brasileiro, mas a questão não passa apenas pelo poder aquisitivo da população, como explica a engenheira agrônoma Fabiana Cunha Viana Leonelli, que é professora do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Ela é especialista em gestão de cadeias agroindustriais como a do queijo.
É importante salientar que o consumo de queijo no Brasil está diretamente relacionado com a renda. Há vários estudos que demonstram que quando há elevação no poder aquisitivo das famílias, há aumento no consumo de lácteos em geral, com destaque para queijos e iogurtes. É fato que queijos industrializados, como o prato e o mussarela, têm ampla aceitação nacional também pela versatilidade de uso desses queijos. Porém, há preferências regionalizadas que vão além desses queijos, e aí vale a pena citar também o consumo do Minas Frescal, o curado e o meia-cura, o queijo coalho, o tipo parmesão, as diferentes modalidades de requeijão, incluindo, né, as modalidades de corte, além de queijos produzidos com leite de búfala, cabra e ovelha. São também, né, opções de produtos industrializados no mercado e que precisam ser vistos com as suas especificidades e interesses regionais. Há também questões culturais envolvidas no consumo de queijo, não apenas aqui no Brasil, mas a gente observa isso ao redor do mundo também. Essas diferenças entre níveis de consumo também se explicam por preferências regionais e pelo significado que o queijo tem na formação gastronômica de um povo, ultrapassando a dimensão alimentar. Mas, com o alimento, o queijo também é parte do patrimônio cultural em países como França e Itália, e isso também tem forte influência no consumo.
Segundo a professora, os produtos lácteos, como leite e derivados, são os primeiros a sentirem aumento de vendas quando melhora o poder aquisitivo da população. E por ser derivado do leite, o queijo é considerado um bom alimento, mas, como tudo, deve ser consumido de forma adequada, como explica a nutricionista e doutora em alimentos e nutrição pela Unesp, Renata Desordi, que também é professora da Faculdade Estácio, em Ribeirão Preto.
Os queijos mais recomendados para o nosso dia a dia, pensando em uma alimentação saudável, seriam a ricota, o queijo cottage, queijo fresco, meia-cura ou Minas padrão e até mesmo a mussarela. Porque tudo depende da quantidade que a gente consome. A gente precisa ter um balanço e um equilíbrio na quantidade do queijo que a gente vai consumir ao longo do nosso dia. Até mesmo os queijos que têm um pouco mais de gordura, como o queijo parmesão, o queijo provolone, a gente consegue ainda administrar a quantidade dele e ter também os seus benefícios com relação à quantidade de cálcio, de proteína que eles possuem. Quanto mais duro for o queijo, né, mais concentrado em nutrientes ele vai ser, como por exemplo, né, cálcio e sódio. Por isso que, se a gente for comparar o queijo Minas padrão, que é mais concentrado, e a mussarela, a gente vai ter neles uma quantidade maior de sódio e também uma quantidade maior de cálcio. Então a gente precisa só balancear a porção dele na nossa rotina alimentar.
Nós ouvimos a nutricionista Renata Desordi e a professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga, Fabiana Leonelli. Elas falaram sobre o consumo de queijo no Brasil. Ferraz Júnior, Rádio USP.
Bom, agora é 12:22 e o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é do Eduardo Nazaré, a apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares, supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Se você perdeu alguma reportagem, alguma informação, ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar, não se preocupe, ela está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você também encontra em jornal.usp.br. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E está chegando aí o Express Cultura. O programa hoje entrevista a Banda Balaco, que estreia seu novo show amanhã no Sesc, aqui em Ribeirão Preto. Então, fique ligadinho aí que já já eu volto com Mário Broder e com Gabriel Kaled no Express Cultura.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.